Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Deixa eu só arrumar aqui. Mas antes de começarmos o nosso tempo, vamos clamar ao Senhor e pedir que Ele nos oriente. Deus amado, obrigado, Pai, porque a Tua palavra tem sido proclamada nessa manhã e ela é a palavra de vida, é a palavra que transforma pedra em carne. Mas nos colocamos perante Ti, Senhor, frágeis, incapazes, Pai. Incapazes de compreender a magnitude da Tua palavra, mas o Senhor nos auxilia e pedimos então o Teu auxílio, Pai. Pedimos que o Senhor ilumine os corações aqui presentes, Pai, e nos ajude a compreender e a guardar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Teu Filho, Senhor, que oramos e pedimos as Tuas bênçãos, Pai. Amém. Na sequência do nosso estudo, na carta de Timóteo, chegamos então no último capítulo. Nesse último capítulo, Paulo está trazendo para nós uma série de exortações, diretamente para Timóteo e para a igreja. E ele, então, expande alguns temas. E é interessante que, quando nós observamos a carta de Timóteo, ele inicia, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz, versículo 3 e 4, ele diz, quando partia a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Ele inicia a carta com uma exortação e um aviso de que há pessoas do meio ensinando coisas contrárias à verdade de Deus. E ele segue em várias exortações, no mesmo capítulo, versículos 6 e 7, ele vai dizer que essas pessoas se desviaram da verdade e causaram um grande problema naquele meio. Eles queriam, na realidade, serem vistos como mestres entre as pessoas que estavam ao redor deles, mas eles, na verdade, não entendiam nada daquilo que eles falavam. No verso 19 do primeiro capítulo, ele volta a mencionar, dizendo que eles deliberadamente rejeitaram a consciência. E, por causa disso, então, naufragaram na fé. No capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo nos diz que, nos últimos dias, alguns se desviariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Essas pessoas citadas aqui são mestres, são líderes, pessoas que estavam conduzindo, estavam ensinando, e eles, então, iriam se inclinar nessa direção, influenciados por esse ensino maligno. E a carta está repleta de exortações em relação a esses falsos mestres, que são dirigidos pela carne, são dirigidos por uma inclinação que não vem de Deus. Em toda a carta nós vemos um contraste de Paulo fazendo uma distinção clara entre o falso ensino, o verdadeiro ensino, o falso mestre, o verdadeiro mestre, aquele que é aprovado por Deus para a posição de mestre e aquele que, então, que é rejeitado por Deus. Ele mostra a inclinação e a atitude daquele que é inclinado pelo Espírito a ensinar e aquele que é inclinado pela carne. Ele mostra a característica de vida daquele que é aprovado por Deus para essa posição e mostra a característica de vida daquele que é reprovado por Deus para essa posição. E no capítulo 6, Paulo volta a falar mais uma vez sobre os falsos mestres. E é nesse capítulo que nós vamos, então, hoje observar, do versículo 3 até o versículo 10. Vamos ler. Talvez alguns nos contradigam, mas esses são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção, acompanhada de contentamento, é, em si mesma, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque revela a nós a Tua vontade na palavra que o Senhor deixou para nós. Mas mais uma vez, Senhor, clamamos a Ti, Pai, por entendimento, que a Tua palavra seja uma espada que atravessa a medula, Senhor. Que nossas vidas possam ser transformadas pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Então, Paulo inicia esse trecho falando, talvez alguns nos contradigam. Quem são esses que iriam contradizer? São aqueles que estavam trazendo um falso ensino. Aqueles que estavam também como mestres. Quando a palavra do Senhor é proclamada, e ela é proclamada com fidelidade, há essa força contrária. E, nesse caso, essa contradição, aqueles que contradizem aquilo que ele está ensinando, que ele declara que são os verdadeiros ensinos de Jesus Cristo, são aqueles que também estão ensinando. Um conflito. E Paulo coloca que esses se levantam em oposição não à pessoa que ensina, mas à verdade de Cristo. É uma oposição espiritual, é uma batalha espiritual daquilo que dirige a vida de cada um. Ele se manifesta, o falso mestre se manifesta na maneira como ele reage à palavra de Deus sendo proclamada. E ele mostra que são aqueles que ensinam, porque ele diz, quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Então, esses que contradizem, que talvez iriam contradizer, são esses que também estão ensinando algo diferente. Essa aqui é a questão que está aqui. Ele fala que esses são arrogantes e sem entendimento. Essa afirmação de Paulo declara o estado espiritual dessas pessoas. E o que significa essa arrogância e essa falta de entendimento? Quando nós vamos ao livro de Provérbios, no capítulo 16, vamos lá dar um pulinho rápido. Provérbios, capítulo 16, versículo 5, nós vemos que a palavra diz assim, os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Algumas outras versões trazem o altivo de coração ou o arrogante de coração, que é esse orgulho. São detestáveis ao Senhor e serão castigados. Isso significa que não pertencem ao Senhor, porque aqueles que pertencem ao Senhor recebem o perdão e recebem vida. Então, quando esses falsos mestres manifestam essa revolta contra a palavra de Deus sendo proclamada e rejeitam aquilo que está sendo dito por Paulo e por Timóteo, Paulo está declarando que eles não pertencem a Deus, porque o castigo está sobre eles, porque Deus detesta os arrogantes. E eles se mostram arrogantes por quê? Porque se colocam acima da palavra, que dizem que a verdade que eles têm é superior àquela que está declarada. Tanto é que é por isso que eles, de uma forma doentia, desejam ter argumentos e conversas sobre questões de palavras, significados, porque eles se colocam acima, um ar de superioridade, como nós é que sabemos realmente a verdade. A verdade que você disse não é exatamente aquilo que quer dizer. E ele, então, se a gente vai a Salmos 119, Salmo 119, nós vamos ver o versículo 104. E nós vamos perceber uma outra característica. tuas ordens me dão discernimento. Então, Salmo 119, versículo 104. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo o caminho falso. Algumas versões trazem, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, ou por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Ou seja, o entendimento é diretamente ligado a conhecer a palavra de Deus. Não há como ter entendimento e não ter a palavra de Deus. O que Paulo está declarando é que esses homens são detestáveis ao Senhor na sua arrogância e não têm o entendimento porque não têm a palavra do Senhor. Então, reparem que são pessoas que foram colocadas, estavam numa posição de liderança, mas não tinham, o entendimento. Eles se levantavam como líderes, se autoproclamavam líderes, queriam ser vistos como mestres. Se manifestavam dessa maneira. É o que o início da carta de Timóteo nos deixa claro, que eles desejavam ser vistos dessa maneira, mas eles não tinham a palavra do Senhor. Então, nós temos que ter a palavra do Senhor na nossa vida. Não podemos simplesmente vir aqui ao domingo, dizer que nós somos crentes, que somos filhos de Deus, e simplesmente não abrir a nossa palavra. Não se esforçar. Não dedicar tempo ao Senhor. Nós estamos sendo hipócritas. Se nós queremos ter entendimento, nós temos que ter a palavra de Deus na nossa vida e deixar ela ir fundo no nosso coração, guardar ela lá dentro como algo precioso, como um tesouro do Senhor, assim que Provérbios nos ensina. Porque, caso contrário, nós não vamos entender aquilo que é certo e errado, é o que a palavra diz, somente com a sabedoria de Deus. E nós, então, vamos estar vulneráveis a qualquer sombra de vento de doutrina. Quer ficar firme no Senhor? Invista tempo na palavra. Não seja arrogante, achando que não precisa, que já sabe. Seja humilde. Deus rejeita o arrogante. É algo que nós devíamos temer. Quando a gente vê Salmos 111, vamos voltar lá. Salmo 111, versículo 10. Ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Talvez você tenha uma versão um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, do entendimento. Para que a gente... nós só obedecemos aquilo que nós reconhecemos que tem autoridade sobre nós. Que é autoridade sobre nós. Nós só nos submetemos àquilo que nós cremos que tem poder sobre nós. Que nós devemos honrar. Então, quando nós mostramos uma rejeição à palavra, quando nós não nos submetemos à palavra e não obedecemos à palavra, que nos orienta que nós temos que buscar nela esse tesouro, que é a sabedoria de Deus, nós estamos, na verdade, declarando que ela não é autoridade sobre a nossa vida. Então, nós temos que sondar o nosso coração e perceber onde é que nós estamos, como é que nós podemos corrigir o caminho e clamar ao Senhor, então, que nos auxilie, porque é Ele que vai operar o querer e o fazer em nós. E nós temos que pedir, como o salmista pede, para que incline o nosso coração em obediência à palavra, para que a gente possa, então, não se apresentar perante o Senhor como orgulhoso, não preciso saber de nada, afinal de contas, já sou salvo, é isso que importa, não preciso mais nada. Isso é para os teólogos. Eles é que investam tempo e estudem. Eu não, eu vou no domingo, recebo a mensagem, tenho comunhão com meus irmãos e vou para casa. Está tudo bem. Mas não é isso. Não é isso que a palavra nos declara aqui. Mas se você hoje pela manhã se apresenta, na realidade, arrogante ao ponto de dizer não preciso de Deus, é até bom estar entre vocês, mas eu não preciso de Deus. Eu sei o caminho melhor. Então, eu recomendo que se arrependa. Se arrependa e se apresente ao Senhor com o coração contrito. Porque o caminho de vida é um caminho do Senhor, que pertence a Deus. Ele declara que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Nós vimos hoje isso pela manhã. Não há outro caminho senão por Cristo. E Cristo é a sabedoria de Deus, manifesta para nós em carne. Ele é a palavra encarnada. E eu queria, antes de a gente seguir, convidar os irmãos que pertencem ao Senhor que se inclinem um minuto em oração por aqueles que não conhecem o Senhor ou que se mostram arrogantes ao Senhor nessa manhã, para que o Senhor possa trazer arrependimento e salvação. Vamos orar. Deus amado, a Tua palavra é palavra de vida e vida eterna, Senhor. E como igreja, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que opere nesses corações, Pai, que se mostram resistentes à Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito possa operar neles salvação, Pai. E que eles possam proclamar com seus lábios que somente Ti é o Senhor. Somente Tu, Pai. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós temos confiança e segurança de que a Tua obra é completa e nossa esperança está em Ti, Senhor. E que eles possam também ter essa esperança, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que nós entregamos essas vidas aos Teus pés. Amém. Na sequência do nosso texto, a gente percebe que esse desejo doentio desses homens, na verdade, era para que eles fossem elevados a um status maior. Eles gostam do status. Na carta de Timóteo, nós vemos que eles querem acumular seguidores. Em várias outras cartas, principalmente ao fim do Novo Testamento, a gente vê esse tema repetidas vezes. Eles querem acumular pessoas, seguidores, porque têm desejos gananciosos. Eles querem estar no contexto, usar a linguagem e colher os seus benefícios. Paulo alerta no capítulo 3, versículos 6 e 7, que ele não deveria colocar uma pessoa recém-convertida na liderança, porque ela poderia ser tentada e cair na arrogância, e então poderia ser destruído e cair por uma tentação do diabo. A arrogância é algo que está ao nosso redor. Ninguém está isento dessa tentação. E nós temos que clamar a Deus que coloque em nós um coração humilde, que a gente não seja dominado por esse sentimento. E não é só quem fala que é tentado à arrogância, também é quem ouve. Que pode dizer, não preciso disso, eu já sei tudo. Todos nós somos tentados de alguma maneira na arrogância. E nós temos que pedir ao Senhor que nos livre disso e não permita que o nosso pé tropece nesse aspecto. No versículo 5 de Timóteo 6, ele vai dizer que essas pessoas sempre causam problemas, que ela tem a mente corrompida e dão as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Ele revela para nós qual é o coração desses homens, o que está por trás de tudo aquilo que eles fazem. É dinheiro. Aquele que está no mundo persegue dinheiro. É o dinheiro que move a sua vida. Por isso que nós não podemos ter essa inclinação. 2 Coríntios, vamos expandir esse entendimento um pouco. 2 Coríntios, no capítulo 7, vamos lá, versículos 1 e 2, vamos tentar entender, então, como deve ser a inclinação de um mestre aprovado pelo Senhor, em relação a esses temas. E ele vai dizer assim, versículos 1 e 2, do capítulo 7, amados, aqui, antes de continuar, Paulo está na segunda carta, ele já tinha enviado uma exortação na primeira carta de Coríntios, então nessa segunda carta já se passou um tempo, e ele então está abordando alguns temas referentes àquilo que aconteceu no passado, e ele então traz aqui a palavra, dizendo, amados, espera só um pouquinho, isso aqui está se descendo. Ele diz assim, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, tornando-nos cada vez mais santos porque tememos a Deus. Peço-lhes que abram o coração para nós. Não prejudicamos ninguém, nem descaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Reparem que o que está em questão aqui, um mestre aprovado por Deus tem o foco nas pessoas, não nele mesmo. Ele foca naquilo que é importante para o corpo, que ele diz, para que eles se purifiquem em corpo e em espírito. Ou seja, o interesse não está nele mesmo, mas está que o corpo se apresente puro, de corpo e espírito. E não é por causa dele, é porque tememos a Deus. Ele apresenta como deve ser a vida do crente e diz, viva assim porque você teme a Deus. E não porque eu estou dizendo, mas porque nós tememos a Deus. Então, Deus exige isso de nós. Um mestre aprovado pelo Senhor, ele está clamando para que a pessoa tenha espaço no coração para aquilo que ele vai dizer. E ele não prejudica ninguém. Ele não está procurando o interesse próprio e não está prejudicando ninguém. Ele não manda, não desencaminha ninguém, não faz que ninguém tropece, mas, pelo contrário, auxilia para que ele permaneça no caminho sem tropeçar. Ele declara ainda, não se aproveita de ninguém. Ele não está ali por ganância. Ele não está ali para se aproveitar das pessoas. Ele está ali para se entregar por elas. Não corrompe ninguém, não explora ninguém. É um oposto do falso mestre. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 2, nós vamos entender outros aspectos. Versículo 17, capítulo 2. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Ele nos observa. Ou seja, o mestre aprovado pelo Senhor não faz barganha com a palavra, não está vendendo a palavra. Ele entrega a palavra, recebeu gratuitamente, entrega gratuitamente. Ele prega com sinceridade. É o que o texto diz. A palavra de Deus, não a própria vontade, não um outro evangelho, mas a palavra de Deus. Lembra que em Timóteo, no capítulo 6 que nós lemos, logo no início, o texto afirma que eles rejeitavam a palavra de Deus sendo proclamada, rejeitavam a mensagem de Cristo. Então, falavam uma outra coisa qualquer. O que o texto de Coríntios está nos dizendo é que aquele que fala da parte de Deus e é aprovado por Deus para essa função, fala da palavra de Deus, não da sua própria palavra. Por quê? Porque ele sabe que Deus observa, eles prestam conta. Todos que falam por parte de Deus prestam conta. Aliás, todos nós prestamos conta por cada palavra que sai da nossa boca. E um dia vamos prestar contas a Deus. Por isso que a palavra diz que não saia palavras torpes, que linguagem suja não faça parte do povo de Deus, piadas obscenas e etc. Ele declara todas essas coisas. Por quê? Porque nós prestamos contas a Deus pelos nossos lábios, por cada palavra que nós falamos. Então, se a gente não consegue controlar, fecha a boca, não fala nada. É melhor. Para que a gente não peque. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, ele vai abordar um outro aspecto. Ele vai dizer, nossas cartas foram claras e objetivas. E isso referente à carta enviada anteriormente, a 1 Coríntios, e aos temas que são abordados lá. E ele está dizendo, nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas, ou que não conseguissem compreender. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente. Ou seja, aquele que fala por parte do Senhor deve falar de forma clara e objetiva, pois eles querem ser compreendidos, porque aquilo que eles têm para falar vem da parte do Senhor e é para edificação. E não fala nada nas entrelinhas, fala exatamente o que deve ser falado. É objetivo e claro. Percebam que a característica do falso mestre é o engano, é a manipulação, é distorcer a verdade. É falar coisas que não estão falando exatamente. É causar confusão. É o oposto dessa característica. Isso é uma coisa que fica evidente e Deus revela essas características no dia a dia de vida. Eles vão se manifestar porque eles vão rejeitar o evangelho. Eles vão rejeitar a palavra pregada. Então, na sequência, versículo 6, ele diz: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. O que será que isso quer dizer? Por que devoção e contentamento é grande riqueza? E para a gente poder compreender o que ele quer afirmar aqui, nós precisamos entender o que é devoção e o que é contentamento. Devoção é fazer aquilo que agrada a Deus, é isso que significa. É fazer a vontade de Deus. E contentamento é estar satisfeito com a porção que Deus lhe dá. É alegria e satisfação naquela porção. Ela é suficiente. Contentamento. É um contentamento que está ligado a fazer a vontade do Senhor. Isso é grande riqueza. E por que é grande riqueza? Porque significa que ele confia no Senhor. E se ele confia no Senhor, significa que ele conhece ao Senhor. E se ele conhece ao Senhor, significa que ele conhece a sua palavra. E se ele conhece a sua palavra, ele tem a sabedoria do Senhor, que é um tesouro. E essa prática de devoção e contentamento, que é de fazer a vontade do Senhor e estar satisfeito com aquilo que ele nos dá, Paulo vai nos afirmar, no capítulo 4, que tem benefícios tanto nessa vida como na vida futura. Ou seja, é uma riqueza que se constrói no presente, que se colhe na eternidade. Não há riqueza superior. Enquanto o falso mestre foca nas riquezas terrenas e faz tudo possível para manipular as pessoas, para ter aquilo que ele quer e enriquece, e nós sabemos, e nós temos muitos exemplos na sociedade desse tipo de prática, não precisa citar nenhuma delas, mas o texto nos mostra que essa inclinação não tem nenhum benefício, aliás, tem condenação. Tem castigo do Senhor. A prática da devoção e do contentamento exige de nós confiança, porque só está contente com a sua porção aquele que confia no Senhor, aquele que sabe que Deus provê aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer. E isso fica evidente, porque na sequência ele fala, um pouquinho mais à frente aqui, se temos comida e roupa, estejamos contentes. Ou seja, é aquilo que nós precisamos. Mas nessa inclinação da riqueza e do dinheiro, vamos investir aqui alguns minutinhos em Hebreus 13. Porque nós estamos sendo expostos por Paulo aquilo que inclina o coração do falso mestre. E vamos ver também aqui em Hebreus qual deve ser a nossa inclinação, aqueles que pertencem ao Senhor. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm. Reparem que aqui traz o contexto de contentamento. Porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que podem fazer os simples mortais? Será que nós cremos nisso? Temos que pedir ao Senhor que nos ajude a crer de que aquilo que nós precisamos Ele vai prover. E a gente não deve amar o dinheiro. Provérbios fala que a gente não deve ser fadigado dia e de noite sem parar em busca da riqueza. Nós temos que buscar sabedoria e saber a hora de parar e confiar no Senhor. Salmo 112 é um salmo que eu gosto muito, que me desafia sempre. Versículo 1 e o versículo 7 nós vamos ler. Ele fala assim: louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer seus mandamentos. É assim que ele começa esse salmo. Ou seja, alegria e prazer na obediência. Naquilo que o mundo diz: ah, esses são os grupos do não pode. Mas não, o que a palavra nos orienta é que deve ser a nossa alegria e prazer nos submeter a Deus. Porque entendam, Deus não deve nada a nós. Nós devemos tudo a Ele. Então, quando nós pedimos ao Senhor em oração pelas nossas necessidades, pelas nossas vontades, nós temos que entender a perspectiva. Deus não deve nada a nós. Nada. A nossa alegria deve ser em fazer aquilo que Ele nos manda. Jesus fala, se você fizer aquilo que eu mando, é meu amigo. É uma amizade que está vinculada à obediência. E no versículo 7 ele diz, não teme más notícias. Esse homem que tem alegria e prazer em fazer os mandamentos do Senhor e cumprir os mandamentos, ele não teme más notícias, porque confia plenamente no Senhor. Confia plenamente no Senhor. Então, esses contextos que a palavra nos expõe em vários salmos e provérbios, ele nos desafia à confiança. Ele nos desafia a entregar ao Senhor a nossa riqueza, no sentido de que é Ele quem sabe qual é a porção que vai permitir a cada um ter, de acordo com aquilo que é a vontade dEle. E por isso que o desejo de riqueza é um desejo destruidor, porque há uma rejeição sobre aquilo que Deus está permitindo na sua vida. A questão é, isso não é nada fácil de viver, porque nós desejamos, às vezes, melhorar a condição da nossa família. E, muitas vezes, esse desejo não é um desejo de riqueza, é um desejo de melhorar as condições que nós temos. Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente entra num território perigoso, onde a nossa carne é astuta e perspicaz para nos capturar e nos levar à tentação da riqueza. Então, nós temos que... A palavra nos orienta em Filipenses 4, 6, que nós temos que levar todas as nossas petições ao Senhor, se lembrando daquilo que Ele já fez, ou seja, reconhecendo quem é Ele, entregando tudo a Ele, lembrando que Ele não deve nada a nós. É a vontade dEle, né? Mas Ele nos chama a entregar todas as nossas petições em oração. Então, se há alguma coisa que falta na tua casa, ou um plano que você deseja para abençoar a sua casa ou a outros, entrega ao Senhor, entrega a Ele. Esse é um desafio, porque a gente vai ser consumido por esse desejo se a gente não nos controlar. E esse desejo vai nos inclinar a tomar decisões que não vão ser sábias, e infelizmente nós caímos. Então, mas pela graça de Deus, não caímos para a nossa destruição se temos o Senhor que nos auxilia. E por isso o corpo é importante. Porque um irmão pode receber a sabedoria do Senhor e ver na nossa vida essa inclinação e nos exortar ao caminho correto. Então, temos que pedir que Deus dê coragem a esses irmãos, que se pronunciem em nosso favor. Reparem que esse é um ensino que Jesus não deixou nada em branco e falou sobre esse tema. Vamos para Marcos. Marcos capítulo 4. E Jesus está falando sobre a parábola do semeador. E está explicando nessa altura para os discípulos o que ela significa. E ele vai explicar sobre aquele que caiu sobre os espinhos. No versículo 18 e 19 do capítulo 4 de Marcos, ele vai dizer assim, palavras do nosso Senhor: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Reparem, sedução pela preocupação da vida, não confio no Senhor. Não é como o salmista: confia plenamente no cuidado do Senhor. Não teme mais notícias. Esses não. Foram sufocados pela preocupação da vida. Não confiam no Senhor. Se entregaram plenamente aos seus sentimentos e entraram numa depressão de morte. Não confiam no Senhor. Seduzidos pela riqueza. É a tentação de todos. Todos nós somos seduzidos nesse sentido. Em todo tempo. E a impressão que dá é que aqueles que alcançam a riqueza têm mais sabedoria. Pode até ser, mas não é a regra. E a terceira coisa que ele diz é outras coisas. E é interessante isso, desejo por outras coisas. Ou seja, não há satisfação naquilo que tem. E, amados, isso é um desafio para todos. Todos nós somos tentados nesse sentido. E nós dependemos da palavra e dependemos um do outro para não cair nessas coisas, para sermos exortados ao caminho. Jesus está trazendo aqui uma mensagem dura e falando que eles não produziram nada, não geraram nenhum fruto. Quando a gente vai a Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando sobre o dinheiro, versículos 19 a 24. E ele vai dizer assim, e nós temos que observar isso, porque se nós observamos qual é a inclinação do falso mestre e aquilo que dirige a vida dele, essa perseguição de riqueza faz com que ele percorra caminhos destruidores, nós temos que entender então qual é o contraste, como deve ser a nossa vida. Mateus 6, versículos 19 a 24, diz assim, Jesus é quem está falando aqui, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde está o seu tesouro, onde o seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E essa é a perspectiva que Jesus nos traz. Se aquilo que dirige a nossa vida é o desejo de riqueza, é impossível servir a esse desejo e ao Senhor. Porque nós vamos nos dedicar a um e não ao outro. Aí, o que acontece? A prioridade é isso que eu tenho que fazer. Não é servir ao Senhor. Não é prioridade. Esse é o segundo plano. É isso que eu tenho que fazer. Preciso desse dinheiro. Preciso desse trabalho. Preciso conquistar essas coisas. Tenho que fazer isso. E então, serve ao dinheiro. E essa é a perspectiva que Jesus dá. É muito dura. Ele fala assim, olha, escolha o seu Senhor. Quem é que vai reger a sua vida? Como é que você vai reger a sua vida? Provérbios nos orienta, saiba quando parar. Saiba o momento de parar. E essa é a questão que está aqui em causa. Vamos voltar para Timóteo. Porque quando nós observamos o falso mestre e aquilo que ele, a maneira que ele vive, o texto declara, no versículo 10, que o amor ao dinheiro é raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. E esse termo, afligir a si mesmo, é como se esfaquear. É como enfiar uma lança em si mesmo. Esse desejo é como se você se ferisse de morte, voluntariamente. E traz para si mesmo grande sofrimento. Em que esse grande sofrimento causa um desvio da fé. O que é ainda pior. Porque é um desvio terminal. É algo terminal. E essa deve ser a nossa preocupação. A quem nós servimos? A quem nós estamos dedicando o nosso tempo? Será que nós estamos servindo ao dinheiro, às coisas? Será que genuinamente clamamos ao Senhor pelos motivos corretos? Será que a inclinação do nosso coração está alinhada com aquilo que é a palavra do Senhor? Será que realmente nós temos contentamento? Será que nós confiamos plenamente no cuidado do Senhor? Será que nós entendemos que aquilo que o Senhor prometeu aqui na palavra era o que comer e o que vestir? Ele não está falando carros e etc. Ele está dizendo, se tem o que comer, se tem o que vestir, tenha alegria, tenha contentamento. E para a gente concluir o nosso tempo, e os irmãos do louvor podem vir subindo, nós vamos ler a continuidade daquele texto de Mateus, onde Jesus nos orienta, no capítulo 6, do versículo 25 ao 33, Como nós devemos então viver nesse assunto? E a maneira que nós temos que prosseguir? E Jesus diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagões, dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, e essa é a chave da nossa vida. Esse é o propósito. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Amém? Que o Senhor nos abençoe com sabedoria e coragem. Amém.